A partir de agora, você acompanha a edição especial do CBN Paraná neste domingo de votação, eleições 2022. Como acontece durante a semana, vamos conectar a CBN Curitiba com a CBN Londrina, a CBN Maringá, CBN Cascavel, a CBN Ponta Grossa e também a CBN Vale do Iguaçu. Tudo ao vivo para você, ouvinte da CBN aqui no Paraná, ficar muito tranquilo em relação a esse processo eleitoral, dar tranquilidade para o seu voto, para que você faça esse deslocamento, para que você acompanhe tudo da melhor maneira possível. Por isso, a partir de agora, eu vou acionar aqui em Curitiba a repórter Marina Prota. A Marina acompanhou o voto do governador Ratinho Júnior, que é candidato à reeleição. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Nós acompanhamos o candidato à reeleição, como você falou, Joyce, a reeleição ao governo do estado do Paraná. O Ratinho Júnior chegou até a Escola Municipal dos Vinhedos, que fica no bairro Santa Felicidade, e estava sendo aguardado pelo seu vice, o Eduardo Pimentel. Ele chegou com a família, junto com os dois filhos e a esposa, e participou do pleito. Como não havia uma fila, né? Ele demorou cerca de 10 minutos para poder registrar o seu voto na urna, que foi acompanhado por toda a imprensa. Mas antes de entrar, né, para fazer parte dessa votação, Joyce, nós conversamos com o Ratinho Júnior e ele falou sobre, principalmente, a confiança que ele tem na urna eletrônica e no sistema eleitoral.
Eu confio, sempre confiei. Claro que a gente sempre, isso é um debate que não se acaba aqui, né? Sempre é necessário estar modernizando, estar buscando trazer cada vez mais transparência para o eleitor. Mas é um sistema que a gente já há anos existe, a gente acredita que realmente essa tecnologia ela traz segurança para o eleitor e a democracia brasileira é uma das mais fortes do mundo e a gente tem que cada vez mais buscar fortalecer isso.
E segundo os resultados, né, os últimos resultados das pesquisas divulgadas aqui no estado do Paraná, Ratinho Júnior está na frente como candidato que pode ser reeleito já nesse primeiro turno. Ele comentou também sobre o resultado que pode acontecer neste domingo e os próximos passos, né, o que ele pode falar para a população que votou nele, que vai votar nele neste domingo.
Olha, agora é esperar ver o que vai acontecer nas urnas, né? A gente está muito animado com a possibilidade da reeleição. E acredito que é manter esse trabalho que nós estamos fazendo e construir esse Paraná moderno, né, inovador, também cuidando das pessoas. Mas a gente tem que esperar agora o resultado para ver se isso se confirma nas urnas, para a gente poder também passar um pouco daquilo que a gente pensa para o futuro.
O candidato Ratinho Júnior esteve no pleito, né, esteve para participar da votação na Escola Municipal dos Vinhedos, trajado com a camisa da seleção brasileira. Ele e a família estavam, né, com a camisa que tem sido utilizada e atrelada à campanha do candidato à reeleição também à presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele comentou sobre também o resultado da eleição presidencial e o relacionamento que o estado do Paraná, caso Ratinho Júnior seja eleito, deve ter com a presidência, independente do candidato vencedor.
Olha, da mesma forma, respeitosa. Espero que, obviamente, o nosso candidato, que é o presidente Bolsonaro, possa se eleger, né? É uma eleição bem polarizada. Isso vai depender muito da votação de hoje, depois ver se vai ter segundo turno, como é que vai ficar esse cenário. Mas, independente disso, nós queremos ter um bom relacionamento. O Paraná é um estado muito forte. Seja lá quem ganha as eleições, tem que respeitar o nosso estado. E é isso que nós vamos manter, esse bom relacionamento e diálogo.
O Ratinho Júnior também comentou sobre aonde ele deve acompanhar o resultado das urnas, né? A apuração dos votos e o resultado do pleito de 2022. Ratinho Júnior, que estava junto com a família na Escola Municipal dos Vinhedos hoje pela manhã, junto com o seu vice, e veio dirigindo, inclusive, o seu carro e saiu cumprimentando apoiadores depois de participar do pleito.
Olha, a princípio eu vou ficar na minha casa, com as minhas crianças, com a minha família, né? Que estão me acompanhando, inclusive, na votação aqui. E depois, aí, na apuração, ainda não defini. Vou organizar para ver. Quero passar com os meus pais, com as minhas crianças, com a minha esposa e com alguns amigos aí para a gente acompanhar.
O resultado das urnas, né, vão ser apurados após o fim do pleito neste domingo. E como eu disse, né, o candidato Ratinho Júnior, ele deve estar junto com a família no momento em que essa apuração vai acontecer. Joyce?
Muito obrigada, Marina Prota. Marina, então, acompanhou o voto do governador Ratinho Júnior, candidato à reeleição. Aqui em Curitiba também votam os outros dois candidatos que aparecem de maneira mais bem posicionada nas pesquisas. Roberto Requião, do PT, já votou. Fizemos esse registro aqui na CBN Curitiba e daqui a pouquinho, na próxima edição do CBN Paraná, você, ouvinte da CBN em todo o estado, vai acompanhar também como votou Roberto Requião. Além disso, Ricardo Gomide, do PDT, também votou há pouco aqui em Curitiba. Como é capital, tem sempre essa movimentação bastante intensa dos candidatos nessas votações e daqui a pouquinho você, lógico, vai conferir outros detalhes nas redes sociais de cada CBN, da CBN Curitiba, da CBN Londrina, Maringá, também Ponta Grossa, União da Vitória e Cascavel. Aliás, eu já parto agora de Curitiba para Londrina, onde está Cláudia Lima também participando desta cobertura especial neste dia de votação. E como está a situação por aí de momento, hein, Cláudia? Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia a você, bom dia aos ouvintes. Por aqui, votação tranquila, sem intercorrências, algumas sessões com fila, principalmente aí com relação aos idosos que preferem votar agora no período da manhã. Teve um derramamento de santinho, segundo a Justiça Eleitoral, mas que já foi notificado e resolvido. E nessa manhã, quem votou aqui em Londrina foi o senador e candidato à reeleição Álvaro Dias. Ele vota no Colégio Mãe de Deus, no centro da cidade, junto com ele, o prefeito Marcelo Belinati. Ele disse, em coletiva de imprensa, antes de votar, que está esperançoso com a reeleição e também relembrou projetos colocados em prática por ele como senador e também como governador do Paraná. O senador também evitou atacar o ex-juiz Sérgio Moro, que já foi o seu aliado e atualmente é o seu principal adversário nas urnas.
Uma história escrita por milhares de mãos. Eu quero agradecer muito à população do Paraná, agradecer aos que me apoiaram. Foram muitos, muitos amigos, muitos parceiros da política, mas principalmente o eleitor anônimo que demonstra enorme confiança no nosso trabalho e principalmente na nossa postura. Eu entendo que toda eleição tem que ser pedagógica. O eleitor tem que ensinar os políticos. E a maneira de ensinar os políticos é dizendo a ele que vale a pena trabalhar muito, apresentar resultados com competência, abrir mão de privilégios, combater corrupção e adotar uma postura ética imbatível. Eu acho que o eleitor, ao fazer isso, ensina os políticos, dizendo, olha, vale a pena adotar esse comportamento.
Tá, então, o senador Álvaro Dias, que votou aqui em Londrina nessa manhã, numa manhã de votação tranquila, com algumas filas, mas, por enquanto, tudo normal por aqui, Joyce.
Muito obrigada, Cláudia Lima, direto de Londrina. Por aqui, sabe, Cláudia, também teve alguns pontos com derramamento de santinhos, alguns localizados, mas isso também aconteceu e já com o registro também da votação dos outros candidatos ao Senado. O ex-juiz Sérgio Moro já votou aqui em Curitiba, ele que vota em uma escola, num local de votação no bairro Bacaxiri, já fez o seu voto também. E daqui a pouquinho tem o registro do candidato Paulo Martins, que está concorrendo também a uma vaga ao Senado. Ele ainda não votou aqui na capital, até o final da manhã ele vai fazer isso e a equipe da CBN Curitiba está acompanhando. Neste momento, participação ao vivo de Luciana Penha, da CBN Maringá. E em Maringá, como estão as coisas? Tudo tranquilo também por aí, Luciana? Bom dia.
Olá, Joyce. Bom dia. Tudo tranquilo aqui em Maringá também. A votação começou e segue tranquila. Aqui, 294 mil eleitores estão aptos a votar. São 935 sessões eleitorais em 130 locais de votação. Na Universidade Estadual de Maringá, que é o maior local de votação da cidade, o movimento de eleitores começou bem cedo, está intenso. O tempo está ajudando, faz sol e depois de uma semana chuvosa, para esse domingo não tem previsão de chuva. O prefeito Ulisses Maia já votou. Ele disse que está confiante na eleição dos candidatos que apoia e elogiou a tranquilidade da eleição e o privilégio dos brasileiros de eleger seus representantes. Bom, em bairros distantes do centro da cidade, houve registro de santinhos espalhados em frente a locais de votação. Em Sarandi também. E a Polícia Militar realizou lá em Sarandi um patrulhamento ao redor dos locais de votação na noite de ontem, na madrugada deste domingo. Até na frente da Prefeitura de Sarandi houve derrame de santinhos. A PM vai entregar o material recolhido para o Fórum Eleitoral. Aqui em Maringá, a Polícia Militar também faz esse patrulhamento e, inclusive, monitora as redes sociais. Na maioria das sessões eleitorais, a exemplo aí de Londrina e outras cidades, a votação está sendo rápida, são poucas sessões com fila e onde tem fila anda rápido. Eu encontrei vários eleitores idosos, que são aqueles que preferem, né, votar agora pela manhã, e até mais, né, bem mais do que eleitores de 16 e 17 anos, pelo menos nos locais em que estive. Joyce.
Obrigada, Luciana Penha, com as informações ao vivo, direto de Maringá. A partir de agora, vamos saber como está a votação neste domingo em Cascavel, na região oeste do estado. Na CBN Cascavel, cobertura de Franciele Tien. Tudo bem, Fran? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Em Cascavel também começou tranquila a eleição. Filas se formaram antes de começar a votação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, que é o maior local de votação e tem 7.564 eleitores. Cascavel tem 660 sessões e um total de 233.753 eleitores. O tempo de votação na cidade está sendo de aproximadamente 45 minutos. Duas ocorrências foram registradas de crime eleitoral. Uma foi a invasão de dois adolescentes em um local de votação durante a madrugada, mas foram interceptados pela Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil. Também no centro da cidade, santinhos foram esparramados. Cerca de 230 policiais estão de serviço nos pontos de votação para garantir a segurança. Os policiais recolheram os papéis que foram apreendidos. Eleitores ainda relataram que a situação se repetia em outros pontos. Uma urna eletrônica também apresentou problema, mas até o momento não foi informado qual ocorrência. Já na cidade de vizinha, Toledo, no maior colégio eleitoral, na Escola Municipal Alberto Santos Dumont, os mesários detectaram um problema antes do início da votação em uma das urnas eletrônicas. No visor do equipamento, a mensagem informava bateria crítica, mas até a substituição ser concluída, houve um atraso de 25 minutos, até que a primeira pessoa da fila pudesse votar. Com isso, a fila aumentou e houve reclamação dos eleitores que aguardavam. Joyce.
Muito obrigada, Franciele Tien, e do oeste do estado. Vamos para a região dos Campos Gerais, melhor dizendo. Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, está também acompanhando ao vivo a movimentação. Tudo bem, Tailan? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eu estou aqui em Ponta Grossa, no colégio que tem o maior número de eleitores aqui da cidade. É o colégio que fica no bairro de Varanas, o Colégio Borel do Verné. Tem cerca de 5.200 eleitores que devem votar aqui nesse colégio no dia de hoje, esse que é o colégio com o maior número de eleitores. Aqui em Ponta Grossa, a eleição começou tranquila também, até agora não tem registro de nenhuma ocorrência grave, nem de boca de urna, nem de qualquer outra ocorrência aqui na cidade. Uma coisa curiosa aqui da cidade de Ponta Grossa, que eu já passei por vários colégios, a nossa equipe já passou por vários colégios, vários locais de votação aqui da cidade, e não tem santinho jogado no chão. Aqui em Ponta Grossa, tudo limpo nos colégios, as pessoas, os eleitores aqui podem votar tranquilamente. A gente vê que neste momento aqui no Colégio Borel do Verné tem muito movimento, as filas se formando também em outros colégios, as pessoas optando por votar neste período da manhã aqui na cidade. Joyce, são mais de 250 mil eleitores aptos a votar aqui em Ponta Grossa. Esse número é 6% maior do que o registrado em 2018, que foi a última eleição geral aqui na cidade. 53% desse número são mulheres e 47% são homens. A gente continua acompanhando toda a movimentação aqui em Ponta Grossa e, claro, trazendo as novidades ao longo da programação da CBN. Joyce.
Combinadíssimo. Muito obrigada, Tailan Jaros, direto de Ponta Grossa. E agora vamos saber como está a situação na região do Vale do Iguaçu, em União da Vitória, propriamente, além de municípios da área da região, com o Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu. Por aí também tranquilidade, Eduardo? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Aqui em União da Vitória, tranquilidade nas primeiras horas, nos primeiros instantes já de votação. Foram registrados apenas alguns atrapalhos, assim, digamos, filas registradas, mas em decorrência, principalmente, problemas com a biometria nas pessoas mais de idade e também o esquecimento da famosa colinha eleitoral, onde os eleitores não lembravam de cabeça os seus números aos candidatos que iriam votar. Por aqui nos municípios que compõem a Associação dos Municípios Sul-Paranaense, ANSUPAR, mais de 120 mil eleitores estão aptos a votar desde as 8 horas da manhã de hoje. Em União da Vitória, uma urna eletrônica teve alguns problemas eletrônicos e precisou ser trocada. Como já comentado, as filas foram registradas, mas nada muito significativo, além do problema com os santinhos, né? Alguns espalhados aí por todos os colégios eleitorais, mas nada significativo também. Na zona eleitoral número 153, que abrange o município de União da Vitória e também Bituruna, são 135 sessões e 40.445 eleitores em União da Vitória, além de 11.483 eleitores aptos a votar em Bituruna. Eu volto contigo, Joyce.
Muito obrigada, Eduardo. Nós aqui tivemos uma edição especial do CBN Paraná e é só a primeira do dia, hein? Porque ao longo de toda a programação da CBN, você vai acompanhar como está sendo a votação no Paraná, com a ajuda da CBN Curitiba, da CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa e também a CBN Vale do Iguaçu.